I'm turning today to the Gospel of John, chapter 10 and verse 1. The Gospel of John.
Eu me volto hoje para o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 1. João 10, 1. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. E o nosso assunto de hoje, à medida que olhamos e analisamos os versículos do capítulo 10, ou da primeira porção deste, é a nova ordem messiânica. Aqui analisamos a única parábola de João. Não é estritamente uma parábola, é uma alegoria. Não é bem como as parábolas dos outros três evangelhos. Essa é a única no Evangelho de João e é atípica e muito impressionante e altamente significante e importante. Quanto ao tempo, bom, isso aconteceu logo após os eventos do capítulo 9. É a festa dos tabernáculos e imediatamente depois, 6 meses antes da crucificação de Cristo, o homem nascido cego recebera vista. E isto foi, e ele, como resultado de sua lealdade a Cristo, havia sido expulso do templo e da ordem das sinagogas. Ele foi excomungado pelos escribas e os fariseus, pelo conselho do Sinédrio, ou um comitê deles, reunidos para aquele propósito. Eles o interrogaram e eles o expulsaram. E neste tempo, Cristo então, chega a isto. Vejamos aqui no capítulo 9, versículo 35. Jesus ouviu que o tinham expulsado, aquele que havia nascido cego. E encontrando-o em algum lugar fora do templo, já agora, algumas pessoas acham que as palavras do capítulo 10 foram faladas no templo, mas é mais provável que fosse em algum lugar de encontros próximo, porque o homem que nascera cego havia sido expulso. E ele disse a ele: "Crês tu no Filho de Deus?" E ele respondeu e disse: "Quem é ele, Senhor, para que nele creia?" E Jesus lhe disse: "Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo." Ele disse: "Creio, Senhor", e o adorou. E disse-lhe Jesus e a fariseus e líderes judeus ali ao redor, ele havia encontrado o homem, a multidão se reúne, eu imagino, certamente. Versículo 39, disse-lhe Jesus: "Eu vim a este mundo para juízo." E ele então pronuncia um ai sobre aquele clero, os líderes dos judeus daquela época. "Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem, sejam cegos." E alguns dos fariseus, e aqueles dos fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram-lhe: "Também nós somos cegos? Você está falando de nós?" Disse-lhe Jesus: "Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos? Por isso, o vosso pecado permanece." Então, começa o capítulo 10. Na verdade, vos digo. E, então, somente no versículo 22 é que João localiza Cristo em algum outro lugar. Então, verdadeiramente, normalmente não são uma indicação de um novo evento, de uma nova passagem. Imediatamente, Cristo continua. E ele continua dizendo: na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta... Essas são palavras impressionantes. Eu imagino, e muitos dos escritores antigos afirmam isso, que aquele homem nascido cego, que agora podia ver, que sem dúvidas era um homem, um mendigo conhecido, Talvez o seu ponto de mendicância fosse perto da entrada do templo e as pessoas estão impressionadas em vê-lo tão transformado. Mas eu penso que Cristo o tem ali, lá, naquele lugar, como uma testemunha, como um grande símbolo. Ele foi expulso, mas Cristo o encontrou e o identifica. Na verdade, a denúncia daqueles que o expulsaram aquele homem que nascera cego. Aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, vamos explicar essa grande alegoria. Bom, há dois sujeitos que competem aqui para ser o principal tema da parábola. Um primeiro eu dei ao título desta mensagem: A Nova Ordem Messiânica é anunciada. A nova igreja. O tempo de reforma chegara. A antiga igreja judaica seria transformada, porque os gentios haviam sido salvos. E judeus e gentios então se reuniriam em um único rebanho. Eles estariam juntos. Judeus eleitos, gentios eleitos. A igreja internacional do Senhor Jesus Cristo, que iria crescer até o dia de ele voltar novamente. Uma nova ordem não teria sacerdócio, haveria apenas um pastor. Todas as congregações da nova igreja, quer judeus convertidos ou gentios convertidos, teriam a Escritura e o Novo Testamento, a voz de Cristo para guiá-los, e eles estariam sob o seu comando. E aqui a nova ordem é anunciada. Sim, há a denúncia da velha ordem e do velho sacerdócio, e há o novo também sendo anunciado, e aqui temos e analisaremos cuidadosamente. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta. A porta? O que é a porta? Quem é a porta? Cristo nos diz que ele é a porta. Nessa alegoria, ele será tanto a porta e ele também será o pastor. A porta e o pastor ambos simbolizam ou ilustram dois aspectos diferentes da obra de Cristo. A porta para o curral das ovelhas. O curral das ovelhas é a igreja de Deus, a igreja do Velho Testamento que tipifica e contém a verdadeira igreja da antiguidade e a igreja de Cristo. A igreja combinada de judeus e gentios, a igreja de Jesus Cristo. A propósito, antes de eu continuar, algumas pessoas têm um termo horrível. Elas falam sobre esse tipo de ensinamento como sendo algo que eles chamam da teologia da substituição. Os gentios substituíram os judeus. Essa terminologia não entende a Escritura. O ensino da Escritura é que os gentios e os judeus agora estão unidos em uma igreja. Um não substituiu o outro. Um misturou-se ao outro, sendo reformada e purificada e unida. Um único curral das ovelhas, um único aprisco. Essa é a nova ordem. E não é isso interessante? Aquele homem nascido cego havia sido excomungado. É como se o Senhor estivesse dizendo: ele é excomunicado de quê? Excomunicado de um curral, de um aprisco, do qual o bom pastor removerá todo o seu povo, porque há uma reforma. E os chamados pastores daquele aprisco estão terminados e há uma nova ordem entrando. E aquele que foi excomungado foi recebido por Cristo, um daqueles que se achegou a ele, e Cristo diz: dos tais, eu não os lançarei fora. De maneira alguma, eu não sou como os falsos pastores que expulsaram o homem que nasceu cego. As pessoas que se achegam a mim nunca serão lançadas fora. E ele diz: aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, bem, o clero daqueles dias, os líderes da igreja judaica, não haviam entrado pela porta. Isso é através de Cristo. Sim, mas Cristo já havia acabado de chegar, por assim dizer, e se revelado. Ah, sim. Mas o único caminho para entrar na igreja verdadeiramente, até mesmo no Velho Testamento, era por meio de um Messias. Ele havia sido prometido. Em primeiro lugar, Gênesis, capítulo 3, versículos 15 e 16, a semente da mulher. O grande descendente viria. As promessas consolidadas a Abraão. Uma vez e outra vez e outra vez. E depois aos outros patriarcas. O grande descendente de Adão e Eva. E de Abraão viria. E através dele, todas as nações seriam abençoadas. E através dele, a cabeça da serpente seria esmagada e o reino do pecado seria terminado. E ele traria as promessas da Escritura, a Escritura iria abrir e desenvolver esse tema até o Salvador que viria para sofrer e morrer pelo seu povo, servo sofredor, aquele que esmagaria a cabeça da serpente com a sua própria vida, o seu próprio calcanhar seria então ferido. Ele morreria e sofreria e morreria. Então diz Cristo, o clero daquele tempo eram a semente da serpente. Lá estavam eles. Eles não entravam pela porta no aprisco. Quando eles faziam os seus sacrifícios, não havia verdadeiro arrependimento e fé. Eles não os viam como uma figura do grande descendente que viria e, de alguma forma, tiraria o pecado. Eles não estavam confiando no Messias. Eles não haviam entrado pela porta do arrependimento e fé. E a obra do Messias. Mas eles haviam, por assim dizer, escalado pelo muro de pedras do aprisco. Mas por outro caminho. Mas que caminho? Bom, eles diziam, eu confio no meu nascimento como um judeu, sem arrependimento. Nada de entregar-se a Deus e ter a vida transformada. Eu confio no meu guardar meticuloso das cerimônias do Velho Testamento. Então, aquilo eram apenas recursos visuais, ensinos, mas confiar neles, como se essas coisas os tornassem aceitos a Deus, era como subir, entrar por outra parte, escalar o muro. E eles diziam aí, eu tenho um ofício, eu fui escolhido para ser um sacerdote, um escriba, ou alguém especial na ordem do templo. E eu confio nisso. Isso é subir pelas paredes, pular o muro. Aquele que sobe por outra parte é ladrão e salteador, roubando as ovelhas. E é isso que os líderes da igreja judaica no tempo de Cristo estavam fazendo. Eles apenas queriam governar as pessoas. Eles apenas queriam se aproveitar e ter alguma renda e ter um ofício e ser admirados e especiais e direcionar e governar as pessoas. Eles queriam roubar o povo e roubar do povo para si próprios. Então, ele os caracteriza como ladrões e salteadores, porque a palavra traduzida como salteador fala de um ladrão que rouba de maneira mais violenta. E isso é visto porque eles já haviam tentado algumas vezes capturar a Cristo e prendê-lo para destruí-lo e apedrejá-lo. O mesmo, então, é um ladrão e um salteador. Então, versículo 2. Nós nos movemos da semente da serpente, os falsos pastores, à semente da mulher. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. É claro que Cristo não precisou vir e ter arrependimento fé, mas ele trouxe a possibilidade de arrependimento e fé, porque ele veio para sofrer e morrer pelo pecado na cruz do Calvário. Ele adquiriu a salvação para todos os pecadores arrependidos. Então, ele se descreve como aquele que entra pela porta da salvação, no caso dele, para fornecê-la, e em nosso caso, para recebê-la. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ele é a porta e ele é o pastor. A porta, o fornecedor de acesso, ele sofre e morre para que o nosso arrependimento e confiança nele sejam eficazes e efetivos. Ele provê a salvação, a porta, o caminho. Mas ele também é o pastor. Ele é o curador das almas, que nos ama, que através do seu Espírito nos chama e nos atrai para ele. Ele põe toda a sua afeição sobre nós e ele muda o caráter e ele nos dá vida espiritual ao pecador arrependido. Então a porta é o caminho, o pastor é o caminho pelo qual ele nos traz e nos chama tão perfeitamente, e assim nos direciona a ele, versículo 3. A este o porteiro abre. O porteiro deve ser Deus, o Pai ou o Espírito. A divina aceitação do Filho pelo Pai. A ele o porteiro abre. Deus aprova tudo o que o Filho faz. O Pai diz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o, ouçam-no. A este o porteiro abre e ele é autenticado. E de tantas maneiras, por seus próprios milagres poderosos e através do seu ensino e através de outras pessoas. Lembrem de Simeão e o nascimento de Cristo e Ana. Deus tinha seus testemunhas. Então, ele cresceu e teve seu ministério. João Batista, autenticado. Ele foi autenticado por mensageiros, pela voz do Pai, pelo seu poder. Bem, autenticado até mesmo, pode-se dizer, pela sua extraordinária proteção da mão dos escribas e dos fariseus, até que viesse o momento. Lá estava ele se movendo livremente em Jerusalém, quando havia armações e planos para capturá-lo, e haviam esforços sendo feitos e continuariam sendo feitos, mas ele caminhava no meio deles. Será que eles já haviam pensado, mas por que nós não conseguimos prendê-lo, nem tocar nele? Bom, isso era tudo parte da autenticação divina dele. A este, o porteiro abre. Ele era tão obviamente autenticado, e as ovelhas ouvem a sua voz. Está acontecendo isso até hoje. As ovelhas ouvem a sua voz. De repente chega uma época na sua vida, você é contra Deus. Talvez você foi treinado a pensar, talvez você pense na maneira em que a sua conversão aconteceu. Você antes não podia aceitar essas coisas, cheio de dúvidas. Você amava este mundo vão e passageiro, e a si mesmo, e o seu pecado. E ainda assim alguma coisa começa a te atrair e atrair o seu coração. Então chega aquele dia em que aquele dia estranho e misterioso, quando você simplesmente sabe, você diz: isso é verdade. Você sabe que o chamado de Deus é verdadeiro, que o Evangelho é verdade, que nós somos uma raça caída, que nós somos pecadores, que nós somos inaceitáveis a um Deus santo, que Ele é o Deus que está lá, a única explicação, o Criador de tudo, e você sabe. De repente, ainda há dúvidas, mas onde antes só havia dúvidas, agora existe uma pressão sobre você. Há um laço no seu coração e você percebe que isso é autêntico e verdadeiro. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eles sabem que as minhas palavras são verdadeiras. E aí você passa a ansiar por salvação. E você percebe que precisa de Cristo e não há nada mais que você queira saber, mas saber se Ele ouviu e respondeu ao seu arrependimento. E saber se Ele o fez acreditar nele. E você pergunta, eu sou salvo? Eu sou salvo? Será que Ele vai me salvar? É a coisa que você mais quer saber. Se alguém lhe dissesse, se alguma pessoa dissesse a você, você não é salvo, isso seria esmagador, passa a ser a coisa mais importante da sua vida. Você ouviu a voz dele, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, a operação, a obra regeneradora do Espírito Santo que nos leva a Cristo e chama pelo nome as suas ovelhas, pelo nome. É um chamado pessoal. Você sabe o chamado do Evangelho? Os antigos teólogos os dividiam em dois. O chamado geral do Evangelho, o convite geral, que é feito a todos os homens e mulheres para que eles se acheguem a Cristo para a salvação. E o chamado eficaz do Evangelho, que é feito aos crentes, um por um, como indivíduos. Você ouve a voz de Deus, vinde após mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. E você responde, você tem que responder. Ele chama as suas próprias ovelhas pelo seu nome e você passa a ser dele e ele passa a ser seu. E é um laço que nunca pode ser partido, nem no tempo e nem na eternidade. E ao final do versículo 3, e as traz para fora. E aqui temos o nosso terceiro tópico, a nova ordem, a nova igreja, as traz para fora. Fora de quê? Traz para fora do aprisco que agora foi reformado. O tempo da reforma viera. Ele os tira da velha ordem, do aprisco judaico, e as traz agora para o novo aprisco. Mas mais disso em alguns momentos. Versículo 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem. A igreja de Cristo, então, surge. Porque conhecem a sua voz. E esse texto ainda se aplica. Nós conhecemos a sua voz. Nós não a ouvimos audivelmente. Nós não a ouvimos na forma de algum segredo misterioso que aparece em uma luz a nós pessoalmente. Nós conhecemos a sua voz nas Escrituras, na Palavra de Deus. Nós conhecemos a sua voz, as Escrituras se tornam tudo para nós. Nós sabemos que elas são a palavra divina. Nós sabemos que elas são infalíveis, reveladas por Deus. Nós sabemos que elas são a voz de Deus a nós, os padrões, os seus comandos, as suas explicações de todas as coisas, os seus planos para o futuro. Tudo que precisamos saber é revelado a nós. E nós seguimos a Cristo nas Escrituras. As suas ovelhas o seguem, pois elas conhecem a sua voz. E o versículo 5, um estranho, alguém que não entrou no verdadeiro aprisco pelo arrependimento e fé e conversão ao Senhor Jesus Cristo, é um estranho. Alguém que ensina falsa doutrina que não está na Escritura é um estranho. Mas de modo nenhum seguirão o estranho. Como eles sabem que ele é um estranho? Ele não é verdadeiro à palavra de Deus. Essa é a voz de Cristo. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E elas, essas ovelhas, não reconhecerão e não se associarão com ele. Versículo 6. Jesus disse-lhes esta parábola, Mas eles não entenderam o que era que lhes dizia, coisas que ele falou. Eles não entenderam. Amigos, oremos, alguém precisa ser conduzido para fora da igreja. Vamos orar enquanto isso acontece. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, nós te louvamos e agradecemos porque podemos esperar em Ti em todas as circunstâncias da vida. E nós pedimos por esta querida senhora que o Senhor a ajude, esteja com ela e a cure. Nós te agradecemos por esta palavra divina e te agradecemos pela voz de Cristo na Escritura. E nós pedimos que o Senhor nos ajude sempre a ser fiéis a ela e a segui-la. Cuida de nós agora, Senhor, contempla-nos e nos ajuda, nós te pedimos, e abençoa-nos nessas coisas. Nós pedimos isso em nome do nosso Salvador e por causa dele. Amém. Bom, agora eu prossigo com este sexto versículo. Os principais dos sacerdotes, se estivessem lá, os escribas e os fariseus, não entenderam as coisas que Cristo lhes dizia nessa alegoria. É tão simples, e eles eram pessoas brilhantes. Os escribas, em especial, que procuravam e examinavam as escrituras o tempo todo, eles não eram tolos, mas por que que eles não conseguiram acompanhar o raciocínio de Cristo? Bom, eu acho que o que mais os deixava confusos era essa questão da nova ordem. Isso era algo estranho a eles. O fato de que a velha ordem, a ordem do templo, poderia ser terminada e o sacerdócio poderia então ser encerrado e que as pessoas que realmente caminhavam com Cristo seriam tirados disso e removidos. Isso eles simplesmente não conseguiam absorver. Estes eram conceitos que eles não seguiriam de maneira alguma. Então, versículo 7, tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, e ele fala tão claramente: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Bom, como eu disse antes, algumas pessoas acham que essas palavras foram pronunciadas no átrio das mulheres no templo. Bom, isso teria sido algo eletrificante se tivesse acontecido assim. De qualquer forma, mas eu acho que mais ainda lá dentro, eu sou a porta das ovelhas. Não, não, eles pensariam, o templo, isso é tudo. Nosso louvor ritualístico, os nossos sacrifícios, essa é a porta. Eles não entenderam que aquilo eram símbolos, eram lições. A verdadeira porta era Cristo, que faria expiação pelo pecado e sofreria e morria. E se ele disse no templo, ou mesmo próximo ao templo, perto do templo, dizendo: eu sou a porta das ovelhas, e isso teria sido uma afirmação, é uma afirmação maravilhosa. Versículo 8. Todos quanto vieram antes de mim, não Moisés, é claro, nem os profetas, mas qualquer pessoa que se colocasse como Messias, ou qualquer partido, como o partido dos fariseus ou dos saduceus, que se colocavam como mestres da verdade original, todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Mas as ovelhas não os ouviram, as verdadeiras ovelhas, tais quais João Batista e os seus discípulos, e os discípulos de Cristo, eles sabiam instintivamente que tudo aquilo estava errado. Versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. É claro, está falando aqui de um novo aprisco, um aprisco espiritual. Por mim, se alguém entrar, será salvo. Bom, como a mensagem inteira de Cristo é constantemente sobre arrependimento e remissão de pecados e aceitação pela parte de Deus, está claramente aqui o que significa, o que significa por ser salvo. Entrar e sair, ter liberdade de acesso a Deus, encontrando pasto, sendo espiritualmente nutrido, alimentado, edificado. Então, o grande contraste entre a semente da serpente, os falsos pastores, e a semente da mulher, Cristo, o verdadeiro pastor. Versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Roubar e proteger os seus próprios interesses. Eu vim para que tenham vida. Vida espiritual, ele dá vida para que a tenham com abundância. Nós então passaremos o nosso tempo restante em com abundância. Com abundância, vida eterna. Uma vida que está sempre progredindo. Vida espiritual. Bom, você tem uma nova natureza, você tem união com Deus, comunhão com Ele. Quando você tem uma nova vida espiritual e caminhada espiritual, você tem eterna cidadania, a filiação da família de Deus. Lembre-se da grande família do povo de Deus, vida mais abundante, vida abundante. Cada mês, a cada ano que passa na vida cristã, há mais luz, as suas descobertas, maravilhas novas, maravilhas maravilhosos e novos exemplos de orações respondidas, liberdade, força. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele é tanto a porta quanto o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Então, versículo 12, a denúncia dos falsos pastores. Mas o mercenário era tudo o que eles eram. Eles faziam isso apenas por dinheiro. Eles ministravam por interesse financeiro. Eles não tinham cuidado com as ovelhas. Eles expulsariam o homem que nasceu cego e qualquer outro que seguisse a Cristo. Mas aquele que é meramente um mercenário, o que não é o pastor, de quem não são as ovelhas, não há afeição, não há amor. Vê vir o lobo e assim por diante. E versículo 13, ele não se importa com as ovelhas, porque o mercenário foge porque é mercenário, mas Cristo no versículo 14, eu sou o bom pastor. Ah, de pensar que quando Cristo foi à cruz do Calvário, ele tinha em sua mente, à medida que sofria e morria em agonia excruciante, ele tinha em sua mente, em sua natureza divina, sem dúvida, todos, em mente todas as pessoas por quem ele estava morrendo. Ele sabia que aquelas dores eram por você e por mim. Ele podia nos ver. O profeta Isaías nos diz isso. Ele podia ver. Ele podia ver ali no trabalho da sua alma. Ele sabia, conhecia todos nós. E ele fez por nós. E ele fez por amor. E ele fez porque ele havia fixado seu amor poderoso sobre nós. E ele estava determinado a morrer por nós. E nos reunir e nos salvar. O bom pastor, tanto o oposto do mercenário. Versículo 14, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E eu então preciso ir ao versículo 16, porque nós precisamos concluir. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Ele está falando sobre os gentios. Eles não iriam substituir os judeus, mas tanto judeus como gentios seriam trazidos à nova ordem, à igreja neotestamentária de Jesus Cristo. Deixe-me agora mostrar a vocês, antes de terminar, a uma ou duas escrituras rapidamente. Primeiramente, Efésios capítulo 2, versículo 12. Onde o apóstolo Paulo fala aos gentios, ele os lembra de seu estado de não conversão antes, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio. Não há diferença agora entre judeus eleitos e gentios eleitos, todos na comunidade de Israel reformada. Então, isso é o que diz: na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimidades, a hostilidade mútua. E vindo, ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim, que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, não são cidadãos de segunda classe na comunidade de Israel, mas concidadãos dos santos, com santos de Israel, os eleitos, os judeus verdadeiramente convertidos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, isso é, os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, Cristo, de que Jesus Cristo é a única, é a principal pedra da esquina, somente uma para um edifício, judeus e gentios totalmente juntos, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Um grandioso templo espiritual, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. No capítulo 3, vejam isso: por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tende ouvidos a dispensação da graça de Deus que me para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Este mistério, mistério, o que Paulo quer dizer com isso? Qual é o mistério? Bem, ele nos diz que o mistério é os gentios e os judeus sendo um. Isso foi guardado em segredo. O Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento sabiam que os gentios seriam trazidos. O que eles não sabiam é que eles seriam, por assim dizer, iguais em todos em uma nova igreja reformada, a comunidade de Israel, do Israel verdadeiro. Eles pensavam que quando os judeus viessem, eles viriam. E eu penso que eles pensavam de maneira... pensaram que eles viriam como hóspedes, algo maravilhoso, mas como hóspedes. E os profetas de fato não disseram mais do que isso. Isaías falou: alargai as vossas tendas, os gentios estão vindo para as suas tendas. Mas ele não dizia: nós seremos um só. Isso foi guardado como segredo até que Cristo veio. E é por isso que o apóstolo Paulo fala algumas vezes do segredo, do mistério das maravilhas dos judeus e dos gentios, ambos juntos. Versículo 5 de Efésios 3. o segredo qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros, herdeiros iguais e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. E o apóstolo Paulo diz, versículo 8, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério. E em Gálatas, eu não vou abrir lá, mas Gálatas capítulo 3 diz que faz de vós filhos de Abraão, verdadeiros judeus, eleitos, salvos, que entram pela porta do arrependimento e fé e ouvem a voz do bom pastor Cristo e o chamado, e os gentios que vêm pela mesma porta, da mesma maneira, são um em Cristo Jesus. E João 10, 16, João 10, 16, um rebanho e um pastor, a igreja de Cristo, de judeus e gentios, e a grande alegoria do bom pastor em João capítulo 10 é principalmente para anunciar a nova ordem, a grande revelação de Cristo 6 meses antes do Calvário, de uma nova ordem, de um novo arranjo. O bom pastor, algumas pessoas dizem, é o capítulo do bom pastor, e é de fato. Mas a nova ordem é de fato o tema principal. E isso é suficiente para nós hoje, esta revelação de Cristo.